Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, D.C. Nesta segunda-feira, 17 de outubro. Hoje lá fora, 20 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Uma onda de drones bombardeia a capital da Ucrânia. Dois soldados da ONU mortos no Mali. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. João Lourenço falou sobre o estado da nação. Os partidos da oposição não gostaram.
É um país que há prisões arbitrárias, há pessoas a comer nos contentores e tudo.
Nem disso absolutamente nada, dando esperança às populações de que a questão das autarquias é uma aposta para ajudar a resolução dos problemas.
Duas organizações internacionais disseram que nos últimos 20 anos Angola reduziu em 50% a fome no país, que contudo continua muito grave.
A fome crónica, a malnutrição crónica ainda são persistentes.
Houve um aumento muito grande da pobreza a nível do país. A pobreza não é só uma pobreza monetária.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Uma onda de drones carregados de explosivos atingiu hoje a capital da ucraniana, Kiev, causando a morte de pelo menos 3 pessoas. Alguns dos drones causaram incêndios em vários edifícios, enquanto um outro fez um buraco num outro edifício. O presidente da Câmara de Kiev disse que ondas sucessivas de 28 drones foram lançados sobre a capital e que um dos bairros atingidos já tinha sido alvejado na semana passada por mísseis russos. As forças ucranianas disseram ter abatido 13 dos drones que identificaram como sendo de fabrico iraniano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia quer aterrorizar a população civil com ataques de drones e mísseis através do país, mas que não será capaz de quebrar o povo ucraniano. Zelensky tinha anteriormente afirmado que a Rússia tinha comprado 2.400 drones Saed ao Irão, algo negado por este país. Os Estados Unidos tinham anteriormente afirmado que a Rússia tinha negociado a compra de drones iranianos. A embaixada americana na capital iraniana descreveu os ataques como desesperados e repreensíveis. Entretanto, um avião de combate russo despenhou-se contra um edifício residencial na cidade russa de Yeysk. Yeysk está localizada na costa do Mar de Azov, que separa o sul da Ucrânia com o sul da Rússia. As autoridades disseram que o avião se despenhou após um dos dois motores do avião Sukhoi Su-34 ter se incendiado durante o que disse ser um voo de treino. 5 andares do edifício estão em fogo e os andares superiores tinham ruído. Desconhece-se ainda o número de vítimas. A Rússia e a Ucrânia vão, entretanto, proceder à troca de 220 presos de guerra, 110 de cada lado, anunciaram hoje as autoridades russas na região anexada de Donetsk. No Mali, 2 soldados das Forças de Paz das Nações Unidas foram mortos e 4 ficaram feridos no norte do país hoje por uma bomba colocada numa estrada, disse a missão da ONU no Twitter. A missão disse que o veículo em que seguiam os soldados atingiu um dispositivo explosivo improvisado durante uma patrulha de busca e detecção de minas em Tessalit, na região de Kidal. A MINUSMA, disse que desde o início da sua missão em 2013, dispositivos explosivos improvisados já mataram 74 soldados da ONU. O Mali luta há muito tempo contra uma rebelião jihadista que já custou milhares de vidas e forçou centenas de milhares de pessoas a deixarem as suas casas. Um relatório da MINUSMA revela que AIDs e minas mataram 103 pessoas e feriram 297 no Mali no ano passado. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje o fim imediato das hostilidades na região de Tigray, na Etiópia, e o regresso à mesa de negociações. Falando a jornalistas na sede da ONU, um dia depois da União Africana ter pedido o fim dos combates, Guterres disse que a ONU está pronta a apoiar a União Africana em todos os modos possíveis para se pôr termo ao que chamou de pesadelo do povo etíope. Entretanto, fontes diplomáticas e humanitárias disseram à agência Reuters que forças governamentais etíopes e seus aliados capturaram a cidade de Shire, uma das maiores cidades de Tigré. O presidente do Quênia, William Ruto, disse ter dissolvido uma unidade policial acusada de execuções extrajudiciais, uma notícia que foi saudada por grupos de defesa de direitos humanos. A unidade de serviços especiais, criada há mais de duas décadas, tem estado no centro das atenções à medida que os casos de desaparecimentos e assassinatos no país aumentaram nos últimos anos. William Ruto disse que a segurança se deteriorou e a polícia passou a matar quenianos em vez de protegê-lo. Em janeiro, a polícia iniciou uma investigação depois de corpos em decomposição, alguns dos quais apresentavam sinais de tortura, terem sido encontrados num rio na parte ocidental do Quênia. Mais de 600 pessoas morreram desde junho em inundações que atingiram a Nigéria, as mais mortíferas numa década, causada por chuvas sem precedentes que forçaram 1.300.000 pessoas a abandonar as suas casas. Desde o início da estação chuvosa, muitas partes da Nigéria, país mais populoso da África, foram devastados por inundações, aumentando os receios de um agravamento da segurança alimentar e da inflação. A Companhia Estatal de Logística e Transportes da África do Sul, Transnet, anunciou ter chegado a um acordo salarial de 3 anos com o sindicato que representa a maior parte dos trabalhadores, ponto fim a uma greve de 2 semanas que tinha afetado a exportação de matérias-primas, causando milhões de dólares de prejuízos.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente João Lourenço abriu o novo ano legislativo com um discurso no sábado sobre o Estado da Nação, em que passou em revista o que apresentou como sucessos do seu governo nos 5 anos anteriores do seu mandato. Mas a oposição parlamentar não gostou, como nos diz o Manuel José.
João Lourenço cumpriu o que a Constituição estipula 15 de outubro, no arranque da legislatura. Falar sobre o Estado da Nação, o chefe de Estado fez um discurso de quase 2 horas, mas na ótica dos partidos com assento parlamentar, o presidente angolano não falou de 2 aspectos que para eles mais interessava abordar: a data para a implementação das autarquias no país e a crise económica e social dos angolanos. Para a UNITA, o veterano responsável Ernesto Mulato diz que queria ouvir do presidente estes 2 aspectos.
É um país real, que há prisões arbitrárias, há pessoas a comer nos contentores e tudo.
O segundo fator, nem disse absolutamente nada, dando esperanças às populações de que a questão das autarquias é uma aposta para ajudar a resolução dos problemas locais das populações.
A questão social da população que aumenta a criminalidade, na ótica do jurista e parlamentar pela UNITA, Jorge Vitorino.
Quais são as medidas preventivas no domínio do combate à criminalidade? Medidas socioeconômicas preventivas no domínio ao combate do crime, que é galopante. Isto não ouvi do meu chefe de Estado.
As duas questões são igualmente o que o PRS queria ouvir do Presidente da República, segundo o seu dirigente, Rui Malopa.
E nem sequer fixou algum orçamento, nem sequer falou de um período possível para a realização de eleições autárquicas. Outro aspecto a ressaltar tem a ver com as questões sociais. E sem que consiga diversificar a economia, teremos muita dificuldade.
Outro partido com assento no Parlamento, a FNLA, tem a mesma avaliação do discurso do presidente, como diz Ndon Danzinga, do Partido dos Irmãos.
Das autarquias locais, ele até deveria lançar datas da convocação das eleições. Outra questão, o balanço que ele fez não corresponde com o país. A pobreza extrema, pessoas a comerem no dia, projetos demais, programas ambiciosos, em 5 anos não serão executivos.
Nós tentamos ouvir a respeito a presidente e deputada pelo Partido Humanista de Angola, Bela Malaquias, mostrou-se indisponível. Também queríamos ouvir alguém ligado ao grupo parlamentar do MPLA, que também não fomos bem sucedidos. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Associações cívicas angolanas, queríamos dizer, questionam a fiabilidade e seriedade do relatório publicado recentemente por 2 organizações não-governamentais internacionais que colocaram Angola entre os 32 países que diminuíram em 50% ou mais o seu índice global de fome desde 2000, embora considerem ser ainda assim um nível de fome grave. Os relatórios sobre a situação da fome no mundo foram divulgados pelas ONG Weltanungerhilfe e Concern Worldwide. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações.
O Parco dos Gambos e líder da ONG, Associação Construindo Comunidades, Padre Pio Akusanga, entende que as conclusões do relatório em causa contrariam por defeito os estudos do próprio governo de Angola.
Eu prefiro não me basear nisso e plasmar também em documentos de pesquisa independente do que estar a basear-me em coisas tanto que criadas, né, só para agradar a B e a C. A fome crónica, a manutenção crónica ainda são persistentes. E esses são os dados dos próprios relatórios, até do próprio governo.
Para Cecília Kitombe, diretora da Unidade de Comunicação e Advocacia Social da ADRA, Associação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, relatórios do género valem o que valem em função das metodologias que foram utilizadas para aferir estes dados.
Junto das comunidades, sobretudo o ano passado, 2020-2021, é que houve um aumento muito grande da pobreza a nível do país. A pobreza que nós nos referimos não é só uma pobreza monetária, é também uma pobreza do ponto de vista de acesso aos serviços. E se é uma pobreza do ponto de vista de acesso aos serviços, a alimentação chega a ser também um serviço que poucos estão a ceder. Se assim o é, claramente que nós vamos ligar aqui a questão da pobreza à fome. Então, o que nós podemos avançar é que, efetivamente, nós estamos a partir para um país em que a pobreza ainda é muito gritante. Aliás, nós estamos a vir de 5 anos de recessão econômica, o que traduz uma imensa pobreza a nível das comunidades. Esses relatórios são importantes para a nossa análise, para a contínua reflexão sobre a questão da pobreza, mas não traduzem efetivamente aquilo que é a realidade que afeta a grande parte dos angolanos. Então nós entramos para um estado de pobreza muito grande, porque a redistribuição dos recursos não está a ser equitativa de acordo com a necessidade que nós temos.
Não foi possível, à Voz da América, ouvir a versão do governo sobre o mais recente relatório das duas organizações da Alemanha e do Reino Unido sobre o índice global da fome. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. 5 dias após a decisão do Tribunal da Comarca de Luanda de condenar o ativista Tenache Neutro a uma pena suspensa, este continua detido por não pagamento das taxas de justiça e aguarda igualmente pela decisão do Tribunal da Relação a que o Ministério Público recorreu por não concordar com a decisão daquele tribunal que condenou o ativista a uma pena de 1 ano e 3 meses, pena suspensa. O advogado diz que não há razões para Neutro continuar na cadeia, uma vez que o arguido já cumpriu metade da pena. Coque Mucuta.
Francisco Muteca, advogado do ativista, explica que Tenache Neutro já cumpriu metade da pena e, por isso, o recurso interposto pelo Ministério Público ao Tribunal de Relação não pode condicionar a liberdade do seu constituinte.
É uma situação que preocupa-nos e a defesa está a efetuar diligências no sentido de repor a legalidade da norma e conseguir com maior urgência possível a restituição da liberdade do arguido Tenache Neutro, também conhecido por Gilson da Silva.
Muteca diz que, por estratégia da defesa, a equipa de advogado não vai recorrer da decisão do tribunal que condena Tenache Neutro numa pena suspensa de 1 ano e 3 meses.
A defesa não vai recorrer naturalmente, não vai recorrer por várias razões, quer por estratégia atual, quer por outras que agora não posso fazer referência, a defesa não vai recorrer disso.
A esposa de Tenache Neutro, Teresa Moreira, lamenta a situação em que o esposo está submetido.
Nesse momento nós estamos a ir lá de novo, né, para ver se conseguimos a guia de pagamento. Quanto a isso, estamos nada a fazer, só temos que esperar que, como família, estamos aqui de mãos atadas. Porque eles até agora não têm nada. A moça já esteve lá na quinta-feira. Agora nós estamos a caminho de lá. Juiz, que era 50 mil, mas posso lá. Eles esperam que temos que fazer a soma, temos que contar os papéis, temos que contar as pessoas que foram lá também, dar queixa, os policiais que foram lá, tiraram de onde seus bolsos. Então isso tudo também custa no processo, tem que encontrar também as folhas.
Outro ativista também detido, Luther Campos, mais conhecido por Luther King, aguarda o julgamento que deve acontecer a qualquer momento, tal como nos diz seu advogado, Francisco Muteca.
Este mesmo juiz, titular do processo ainda não marcou uma data específica para o início do julgamento. É uma coisa que neste momento incomoda a defesa.
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também a frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também a Rádio Moraguesa, em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E logo que publicarmos quem é o nosso convidado e qual o tema, pois os ouvintes podem de imediato enviar perguntas ou comentários para o nosso número no WhatsApp, mais um 202-251-9466. Após cerca de 5 anos sem desenvolver ações humanitárias, por alegada falta de fundos de apoio, e por conta também da Covid-19, a Cruz Vermelha de Angola relançou um conjunto de projetos sociais na província do Uíge, que vão ter início em janeiro do próximo ano. Entre eles conta-se um programa de doação de sangue que tem algumas características inovadoras. Muniz Francisco.
O presidente do Conselho Provincial da Cruz Vermelha de Angola, Luís Domingos André, jornalista reformado e responsável pela organização na província do Uíge, recentemente empossado, pede a colaboração de todos os atores sociais na província para contribuir na concretização dos projetos sociais de saúde em carteira.
Como primeira ideia é de unificar a família Cruz Vermelha, que todas as pessoas se identifiquem como funcionários da Cruz Vermelha de Angola, sem inclusão de ninguém. Então todos nós unidos vamos fazer frente a esta batalha que tem a ver com a ação humanitária na província do Uíge.
Dentre os vários projetos ligados à saúde, Domingos André disse à Voz da América que já conta com a parceria dos administradores municipais e com as áreas municipais da saúde no sentido de criarem um grupo de dadores de sangue em todos os hospitais municipais da província do Uíge.
E para reforçar essa ideia de criação de grupo de dadores de sangue, nós também temos em coordenação com muitas administrações municipais a ideia de criarmos sócios contribuintes. Esses sócios contribuintes, na medida do possível e dentro das suas possibilidades, digamos assim, vão dando algum suporte financeiro. As administrações vão determinar quanto é que será, 200, 500, 1000 kwanzas por mês, mas com este dinheiro vamos criar cantinas ao nível dos municípios que possam apoiar os dadores de sangue. Isto é, o indivíduo que for dar sangue numa manhã, em vez de voltar a ser para a sua casa, vai à cantina para poder levantar alguma coisa, um pouco de açúcar, um pouco de arroz, um pouco de carne, um pouco de leite, enfim, bens alimentares que possam dar corpo a esta atividade que pretendemos implementar ao nível de toda a província.
Domingos André fez saber ainda de que a organização vai também criar um grupo de socorristas comunitários nas aldeias e bairros onde não há presença de médicos e nem de postos de saúde.
Os socorristas terão esta missão de prestar os primeiros cuidados, os primeiros socorros no seio das comunidades.
A Cruz Vermelha de Angola na província do Luís propõe ainda levar a cabo ações de sensibilização da população sobre a melhoria das condições higiênicas e do uso de latrinas às comunidades para combater doenças de origem hídrica e campanhas de sensibilização sobre as medidas de prevenção do VIH-Sida. Dentre as atividades da Cruz Vermelha, constam igualmente a reabilitação de todos os hospitais que eram tuteladas pela Delegação Provincial da Cruz Vermelha no Uíge e que se encontram em estado de abandono. Segundo o presidente do Conselho Provincial da Cruz Vermelha de Angola, no Uíge, acrescentou ainda
que está na nossa mira a possibilidade de termos uma área agrícola. Sabemos que a atividade agrícola, nesta altura, tem sido um suporte, tem sido também uma outra alternativa para ajudar aquelas pessoas que possam ter dificuldades em alimentação. Se criarmos uma área agrícola, será uma mais-valia para ajudarmos as pessoas necessitadas. Porque se tivermos um campo agrícola assim desenvolvido, poderemos também criar uma cozinha comunitária. Essa cozinha comunitária é uma forma forma de tanto aliviar o sofrimento daquelas pessoas que padecem com fome.
Duiz é para a Voz da América, Muniz Francisco.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Não foi um bom fim de semana para os Palopes, mais precisamente para Moçambique e Angola. Na taça da COSAFA sub-20, Moçambique perdeu na final contra a Zâmbia por 1-0. E no jogo para o terceiro lugar, Angola perdeu com a África do Sul aos penaltis, depois do jogo terminar empatado a um golo com os Palanquinhas a jogarem os últimos 16 minutos só com 9 jogadores. Uma expulsão aos 58, outra aos 74. No que diz respeito aos clubes, também não foi bom fim de semana, exceto para o Petro de Luanda, que bateu em casa o Cape Town City da África do Sul por 1-0, a juntar-se aos 3 da primeira mão na cidade do Cabo. E bye bye, Cape Town. 1 de agosto foi à vida, eliminado pelo Simba da Tanzânia, com uma vitória ontem por 1-0. Na primeira mão, 1 de agosto já tinha perdido em casa por 3-1. Weheri, adeus, 1 de agosto. Nesta Liga dos Campeões, a salientar a eliminação do tout-puissant Mazembe, todo poderoso Mazembe do Congo Democrático, foi eliminado pelos Vipers, as víboras do Uganda. Teve que se ir aos penaltis e Vipers morderam. Adeus, todo poderoso. De resto, os suspeitos do costume passaram, com algumas quebasadas. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, bateu o La Paz das Seychelles 8-1, depois de ganhar a primeira mão por 7-0, com um total de 15-1. Sem piedade, o Mamelodi. Zamalek, do Egito, também deu cabazada 5-1 ao Flambeau do Centro do Burundi. E o atual detentor do título, o Wydad Casablanca, deu outra cabazada 6-0 aos Rivers United, que haviam ganho a primeira mão por 2-1. Al Ahly do Egito, outro suspeito do costume, bateu o Monastir 3-0, também está na fase seguinte. Taça da CAF, foi um fim de semana muito mau para Angola e Moçambique. Sagrada Esperança empatou em casa com Santa Eloá Lupopo do Congo Democrático, 0 golos. Tinha perdido a primeira mão por 2-0. Sagrada Esperança foi à vida. Fica com a esperança de para o ano ser melhor. Ferroviário da Beira também se engasgou, foi à vida. Perdeu com os Diables Noirs, os Diabos Negros do Congo Brazzaville, 3-0. Au revoir, Ferroviário. Vamos para a Europa. Em Portugal, ontem houve jogos de taça. Porto deu cabazada ao Anadia, 6-0. Benfica passou mal com o Caldas da Rainha de terceira divisão. Teve que ir aos penaltis para ganhar. E Sporting perdeu com o Varzim, também da terceira divisão, por 1-0. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
A única coisa a fazer é ganhar jogos, é manter um pouco a cabeça fria dentro desta fase e enfrentar as coisas. E depois, no fim, obviamente, a culpa não vai morrer solteira.
É, pois é, a culpa não morre solteira. Está casada com Ruben Amorim. Parece que é isso que ele queria dizer. Em Inglaterra, Manchester City perdeu com o Liverpool por 1-0. Não perdia há 22 jogos fora, é? E ainda não tinha perdido esta época. Moral da história, não se pode ganhar todas. Quem beneficiou foi o Arsenal, que bateu o Leeds por 1-0. Está agora mais isolado, com 4 pontos de vantagem sobre o City, em segundo, que tem os mesmos pontos que o Tottenham. Em Espanha, Real Madrid também está mais isolado. Bateu o Barcelona por 3-1. Tem 3 pontos de vantagem sobre o mesmo Barcelona, que é agora perseguido de perto pelo Atlético de Madrid do moçambicano Reinildo Mandava, que bateu o Atlético Bilbao por 1-0. E agora vamos até ao Brasil. Os brasileiros vão votar no dia 30, na segunda volta das eleições presidenciais. Frente a frente, Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Ontem, os dois estiveram em debate pela televisão. O Edgar Maciel esteve a ver e a ouvir. Na cidade de São Paulo.
Depois de um primeiro turno mais disputado do que se esperava, Lula e Bolsonaro se encontraram pela primeira vez, frente a frente, num debate televisível nessa segunda disputa. Foi no canal de TV Bandeirantes, em São Paulo, que os candidatos do PT e do PL rivalizaram sobre diferentes Brasis. Já no primeiro bloco, a Covid-19 dominou o assunto e foi motivo de troca de farpas entre os presidenciáveis. Lula partiu para cima de Bolsonaro, criticando sua condução como presidente na pandemia da Covid-19. Ele afirmou que o atual presidente foi negligente e debochou da doença.
Por que que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou.
Nos blocos seguintes, foi a vez de Bolsonaro usar o ponto fraco de Lula nessa campanha: as denúncias de corrupção contra os governos do PT nos anos 2000. O atual presidente, que busca a reeleição, relembrou o Petrolão e deixou Lula pressionado.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, não concluiu nenhuma. Só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo. E grande parte dividiu com seus amigos.
O Instituto Atlas Intel fez uma pesquisa qualitativa com eleitores que não votaram nem Lula e nem Bolsonaro no primeiro turno. Eles assistiram ao debate e, para 54% dos indecisos, o candidato do PT se saiu melhor no confronto, contra 32% de Bolsonaro. A última pesquisa da Datafolha, divulgada na última sexta, mostra Lula com 53% dos votos válidos, contra 47% do atual presidente. Para o analista político Rodrigo Prando, há duas semanas para o segundo turno, no dia 30 de outubro, o resultado deve ser muito apertado, já que ambos os candidatos são parcialmente rejeitados pela população, seja por corrupção ou pela má gestão.
Uma parcela substancial dos brasileiros não concorda com a gestão do Bolsonaro durante a pandemia, tem reticências a esse descaso, a esse menoscabo que o Bolsonaro lidou com a pandemia e com as vítimas, só que você tem do lado Lula, que tem um passado de corrupção, é uma eleição de rejeitados. O Lula não é uma figura tão aceita. Se não fosse o Lula, provavelmente, como o líder nas pesquisas, fosse um outro, seria muito mais fácil fazer a crítica ao Bolsonaro e, com isso, ganhar uma parte do eleitorado.
Desde São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Aqui em Washington, Voz da América, ao microfone convosco está o João Santa Rita. Estamos ainda na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. O Álvaro Lugero de Andrade vai estar aqui na segunda meia hora para nos dar mais reportagens dos PALOPs, os países africanos de língua oficial portuguesa, e mais, vamos falar também de outras partes do mundo. Continue conosco, continue com a Voz da América. A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, hoje 17 de outubro de 2022, são 13h30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, e 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu assegura a produção, a técnica está a cargo do Bill Andrade, aqui aos microfones, Álvaro Ruggero Andrade. Principais títulos desta missão: onda de drones atinge a capital ucraniana, dois soldados da ONU mortos no Mali. Analistas moçambicanos dizem não ser seguro realizar eleições em Cabo Delgado e em Cabo Verde. Ulisses Correia Silva anuncia recandidatura à liderança do MPD no poder. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, com o retransmissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, voaportugues. Para contactos com a redação central, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um 202-251-9466. E vamos agora às notícias internacionais com João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. Uma onda de drones carregados de explosivos atingiram hoje a capital ucraniana, Kiev, causando a morte de pelo menos 3 pessoas. Alguns dos drones causaram incêndios em vários edifícios. Um outro fez um buraco num outro prédio. O presidente da Câmara de Kiev disse que ondas sucessivas de 28 drones foram lançadas sobre a capital e que um dos bairros já tinha sido alvejado na semana passada por mísseis russos. As forças ucranianas disseram ter abatido 13 dos drones que identificaram como sendo tudo de fabrico iraniano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia quer aterrorizar a população civil com ataques de drones e mísseis através do país, mas que não será capaz de quebrar o povo ucraniano. Zelensky tinha anteriormente afirmado que a Rússia tinha comprado 2.400 drones Syed ao Irão, algo negado por este país. Os Estados Unidos tinham, contudo, anteriormente afirmado que a Rússia tinha negociado a compra de drones iranianos. A embaixada americana na capital iraniana descreveu os ataques como desesperados e repreensíveis. Entretanto, um avião de combate russo despenhou-se contra um edifício residencial na cidade russa de Yeisk. Yeisk está localizada na costa do Mar de Azov, que separa o sul da Ucrânia com o sul da Rússia. As autoridades disseram que o avião se despenhou após um dos dois motores do avião Sukhoi Su-34 ter se incendiado durante o que disse ser um voo de treino. 5 andares do edifício estão em fogo e os andares superiores tinham ruído, disseram as autoridades. Desconhece-se ainda o número de vítimas. A Rússia e a Ucrânia vão, entretanto, proceder à troca de 220 presos de guerra, 110 de cada lado, anunciaram hoje as autoridades russas da região anexada de Donetsk. No Mali, 2 soldados das Forças de Paz da ONU foram mortos e 4 ficaram feridos no norte do país, hoje, por uma bomba colocada numa estrada, disse a missão da ONU no Twitter. A missão revelou que o carro em que seguiam os soldados atingiu um dispositivo explosivo improvisado durante uma patrulha de busca e detecção de minas em Tessalit, na região de Kidal. A MINUSMA, a Missão de Estabilização da ONU, disse que desde o início da sua missão em 2013, dispositivos explosivos improvisados já mataram 74 soldados de operação de paz. Um relatório da MINUSMA disse que explosivos improvisados e minas mataram 103 pessoas e feriram 227 no Mali só o ano passado. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje o fim de imediato das hostilidades na região de Tigray, na Etiópia, e o regresso à mesa de negociações. Falando a jornalistas na sede da ONU, um dia depois da União Africana ter pedido o fim dos combates, Guterres disse que a ONU está pronta a apoiar a União Africana em todos os modos possíveis para se pôr termo ao que chamou de pesadelo do povo etíope. Entretanto, fontes diplomáticas e humanitárias disseram à agência Reuters que forças governamentais etíopes e seus aliados capturaram a cidade de Shire, uma das maiores cidades de Tigray. O presidente do Quênia, William Ruto, disse ter dissolvido uma unidade policial
acusada de execuções extrajudiciais, uma notícia que foi saudada por grupos de defesa de direitos humanos. A unidade de serviço especial, criada há mais de duas décadas, tem estado no centro das atenções à medida que casos de desaparecimento e assassinatos no país aumentaram nos últimos anos. Em janeiro, a polícia iniciou uma investigação depois que corpos em decomposição, alguns dos quais com sinais de tortura, foram encontrados num rio na parte ocidental do Quênia. Mais de 600 pessoas morreram desde junho em inundações mais mortíferas a atingir a Nigéria numa década, causada por chuvas sem precedente que forçaram 1 milhão e 300 mil pessoas a abandonar as suas casas. Desde o início da estação chuvosa, muitas partes do país, mais populoso da África, foram devastadas por inundações, aumentando os temores de um agravamento da insegurança alimentar e de segurança alimentar e da inflação. A Companhia Estatal Logística e Transporte da África do Sul, Transnet, anunciou ter chegado a um acordo salarial de 3 anos com o sindicato que representa a maior parte dos seus trabalhadores, pondo fim a uma greve de 2 semanas que tinha afetado a exportação de matérias-primas, causando milhões de dólares de prejuízos.
E depois das notícias internacionais, começamos aqui uma série de reportagens. Em Moçambique, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Carlos Matzinha, diz haver condições para a realização das próximas eleições na província moçambicana de Cabo Delgado, flagelada por ações terroristas. Mas analistas políticos discordam, porque dizem o processo poderá não ser transparente. Ramos Miguel tem a reportagem.
Dom Carlos Matzinha, falando na tomada de posse do novo diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, Stairo Lô Correia, afirmou ter sido feito um estudo sobre isso e os órgãos eleitorais em Cabo Delgado fizeram recomendações que estão a ser discutidas juntamente com o governo.
O trabalho que já foi feito a nível local indica que existem condições para a realização de eleições, mas é preciso que haja uma segurança reforçada, é preciso que haja tendas para eleições, uma vez que a reconstrução de infraestruturas em Cabo Delgado ainda poderá levar o seu tempo, mesmo que haja uma estabilidade definitiva.
Mas o jornalista e analista político Laurentius Makuoka discorda porque, no seu entender, ainda há problemas de insegurança em muitos distritos de Cabo Delgado.
Geralmente, a olhar, por exemplo, para distritos como Kisanga, Ibo, e mesmo Macomia, ele diz a realizar eleições. Ou seja, por isso é que deveria ser o quê? O regresso das populações justamente na época eleitoral. É para ser um bocadinho até pessimista, as fraudes normalmente nascem a partir de circunstâncias como essas. Pretende vai dar relatório desses distritos que eu acabei de mencionar. As pessoas votaram ou não, qual é o número desses 10 eleitores? É a Comissão Nacional de Eleições. E a Comissão Nacional de Eleições é o braço do Partido Ferido, sabe? Não há condições para a realização de eleições nesses distritos. Eleições só podem se realizar em Pemba, Xinangabe, está um bocadinho de Moeda, algumas partes, Palma, regiões que são vizinhas por conta do interesse do gás.
O diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, comunga da mesma opinião porque a realização de eleições implica uma logística.
Nós todos sabemos que este conflito já provocou quase 1 milhão de deslocados. Essas pessoas, como é que vão ser licenciadas? A campanha eleitoral dos partidos, quem é que vai garantir que haja segurança? E pode ser que no período eleitoral de recenseamento até as eleições, esse grupo terrorista intensifique os seus ataques. Porque este é um grupo que tende principalmente a contestar o Estado. Contestar o Estado, as eleições fazem parte de um processo de consolidação do Estado de Direito e podem usar deste momento para intensificar os seus ataques.
Edson Cortes avança que, para além disso, existe também outro aspecto a ter em conta.
Há 1 ano ou 2 anos, nós tínhamos uma ideia de este conflito era um conflito localizado nos distritos mais a norte da província de Cabo Delgado. Hoje, o conflito alastrou-se um pouco por toda a província, há relatos de ataques, atividades esporádicas e também no norte da província de Nampula. Então, a questão não é só dizer que há condições para a realização da petição. A questão é olhar para num contexto de falta de segurança generalizada, como é que as pessoas irão reagir à ideia de terem que participar de um processo eleitoral.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Maputo subimos para Manica, no centro do país. Crianças que eram impedidas de estudar por causa de ataques da autoproclamada junta militar da RENAMO há cerca de 1 ano estão animadas com o retorno à vida normal. André Batista tem a reportagem.
Laurinda fugiu da sua aldeia em Chibuto, aos 11 anos, com os pais, em 2019. Ela queria escapar do conflito que opunha as forças governamentais e autoproclamados a junta militar da RENAM, e teve de interromper por várias vezes os estudos na aldeia que lhes acolheu, devido à insegurança. Este ano, ainda não interrompeu as aulas por causa do medo, e o sonho de se tornar enfermeira voltou a ressurgir em Chibuto de hoje, numa aldeia que ainda se recompõe dos estragos provocados durante os 3 anos que durou o conflito, com ataques a aldeias e viatura nas estradas.
Por chegar aqui, ficamos muitos anos sem estudar. Sim, estou sentindo bem.
Um lápis e um livro apoiado ao joelho também devolvem esperança de poder aprender a outra rapariga na escola primária completa de Muda Serração, que fica na aldeia que a acolheu, junto à estrada que liga o sul, centro e norte de Moçambique.
Nós fizemos guerra, ficamos 3 meses sem estudar e agora viemos estudar. Nós vamos ficar aqui, não vamos voltar mais para casa.
A escola primária completa de Muda Serração acolheu 2 turmas de alunos que fugiram dos ataques armados nas suas aldeias. Muitos regressaram às aldeias de origem após terem cessado os ataques em outubro de 2021.
Os ataques incidiram muito mais na zona de Chibuto 1 e Chibuto 2. Nós recebemos algumas crianças vindo de lá, mas até neste momento as crianças voltaram para as suas zonas de origem. Mais ou menos tinha uma turma de 45 crianças que estavam aqui vindo deslocado de Chibuto 1. Sim, Chibuto 1 e Chibuto 2.
Cerca de 8 mil alunos ficaram afetados pelo conflito político-militar no distrito de Gondola, o mais atingido pelos ataques na província de Manica. Quase todos os alunos estão reintegrados, segundo as autoridades.
André Batista, para a Voz da América.
Esta reportagem também está em vídeo na nossa página voaportugues.com. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Luís Correia Silva anunciou a sua recandidatura à liderança do MPD no próximo ano. Vai ter adversário. Eugênio Teixeira.
Orlando Dias, que tem criticado a forma como o MPD tem sido dirigido nos últimos tempos, lamenta que o líder tenha feito o anúncio aproveitando-se de um ato político do partido para o cavalgar a favor da respectiva candidatura. Isso, diz Dias, no post colocado na sua página pessoal no Facebook, é feia e adianta, citámo-lo, estamos prontos para disputar com lealdade e seriedade as eleições internas. Só esperamos que o nosso adversário inverta o rumo e acerte o passo pelos mesmos princípios da ética política republicana. Abordado pela Voz da América, o analista político António Ludger Correia considera normal o anúncio de Ulisses Correia Silva feito durante a abertura do ano político. No entanto, o antigo conselheiro da Presidência da República não concorda com aqueles que defendem sempre a unanimidade, porquanto entende que a democracia só tem vitalidade com a pluralidade de ideias.
Todo mundo quis o pluripartidarismo, mas as práticas são monopartidárias. Toda a gente quer vozes dissonantes, diz que a dissonância é o sal da democracia, mas querem que todos concordem com o que eles dizem. É um código de processo, mas é a verdade das coisas. Agora, a verdade é que a nossa democracia tem muito caminho a percorrer. A nossa cultura democrática deixa muito a desejar. Aceitar que outras vozes levantem, querer sempre soluções com lista única, não é o melhor caminho para aprofundar a democracia.
A reportagem da Voz da América também registrou a opinião do professor universitário e analista político Daniel Medina sobre o assunto.
Em termos de transparência financeira, de apoios e de carregar, digamos assim, pessoas para irem para o Congresso para essa manifestação política que aconteceu, penso que não é correto. Mas em todos os partidos faz-se isso, um âmbito não positivo, mas neste momento o que nos interessa mais como cidadãos é que ele se tenha pronunciado, Ulisses Correia Silva se tenha pronunciado, no que diz respeito à sua posição de se candidatar à liderança de sua própria sucessão.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, o presidente João Lourenço abriu o novo ano legislativo com um discurso no sábado sobre o Estado da Nação, em que passou em revista o que apresentou como sucessos do seu governo nos 5 anos anteriores e também ele voltou a defender o combate à corrupção. Mas a oposição parlamentar não gostou, como nos diz o Manuel José, desde Luanda.
João Lourenço cumpriu o que a Constituição estipula 15 de outubro, no arranque da legislatura. Falar sobre o Estado da Nação, o chefe de Estado fez um discurso de quase 2 horas, mas na ótica dos partidos com assento parlamentar. O presidente angolano não falou de 2 aspectos que para eles mais interessava abordar: a data para a implementação das autarquias no país e a crise económica e social dos angolanos. Para a UNITA, o veterano responsável Ernesto Mulato diz que queria ouvir do presidente estes 2 aspectos.
É um país real, que há prisões arbitrárias, há pessoas a comer nos contentores e tudo. O segundo fator, nem disse absolutamente nada, dando esperança às populações de que a questão das autarquias é uma aposta para ajudar a resolução dos problemas locais das populações.
Questão social da população que aumenta a criminalidade, na ótica do jurista e parlamentar pela UNITA, Jorge Vitorino.
Quais são as medidas preventivas no domínio do combate à criminalidade? Medidas socioeconômicas preventivas no domínio ao combate do crime, que é galopante. Isto não ouvi do meu chefe de Estado.
As 2 questões são igualmente o que o PRS queria ouvir do Presidente da República, segundo o seu dirigente, Rui Malopa.
E nem sequer fixou algum orçamento, nem sequer falou de um período possível para a realização de eleições autárquicas. Outro aspecto a ressaltar tem a ver com as questões sociais. E sem que consiga diversificar a economia, teremos muita dificuldade.
Outro partido com assento no Parlamento, a FNLA, tem a mesma avaliação do discurso do presidente, como diz Dom Danzinga, do Partido dos Irmãos.
Das autarquias locais, ele até deveria lançar a data da convocação das eleições. Outra questão, o balanço que ele fez não corresponde com o país real. A pobreza extrema, pessoas a comerem no dia, projetos demais, programas ambiciosos, em 5 anos não serão executivos.
Nós tentamos ouvir a respeito a presidente e deputada pelo Partido Humanista de Angola, Bela Malaquias. Mostrou-se indisponível. Também queríamos ouvir alguém ligado ao grupo parlamentar do MPLA, que também não fomos bem sucedidos. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. No Brasil, os candidatos presidenciais Jair Bolsonaro e Lula da Silva, depois de uma primeira volta mais disputada do que se esperava, encontraram-se pela primeira vez no frente a frente num debate televisivo ontem. Foi no canal da TV Bandeirantes, em São Paulo, que os candidatos do PT e do PL rivalizaram sobre diferentes Brasis, como nos diz desde São Paulo o Edgar Maciel.
Já no primeiro bloco, a Covid-19 dominou o assunto e foi motivo de troca de farpas entre os presidenciáveis. Lula partiu para cima de Bolsonaro, criticando sua condução como presidente na pandemia da Covid-19. Ele afirmou que o atual presidente foi negligente e debochou da doença.
Por que que houve tanta demora para se comprar vacina? O senhor não se sente responsável? O senhor não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Não tem na história de nenhum governo do mundo alguém que brincou com a pandemia e com a morte como você brincou.
Nos blocos seguintes, foi a vez de Bolsonaro usar o ponto fraco de Lula nessa campanha: as denúncias de corrupção contra os governos do PT nos anos 2000. O atual presidente, que busca a reeleição, relembrou o Petrolão e deixou Lula pressionado.
Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos.
O Instituto Atlas Intel fez uma pesquisa qualitativa com eleitores que não votaram nem Lula e nem Bolsonaro no primeiro turno. Eles assistiram ao debate e, para 54% dos indecisos, o candidato do PT se saiu melhor no confronto, contra 32% de Bolsonaro. A última pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta, mostra Lula com 53% dos votos válidos, contra 47% do atual presidente. Para o analista político Rodrigo Prando, há duas semanas para segundo turno, no dia 30 de outubro, o resultado deve ser muito apertado, já que ambos os candidatos são parcialmente rejeitados pela população, seja por corrupção ou pela má gestão.
É uma eleição de rejeitados. O Lula não é uma figura tão aceita. Se não fosse o Lula, provavelmente, como o líder nas pesquisas, fosse um outro, seria muito mais fácil fazer a crítica ao Bolsonaro e, com isso, ganhar uma parte do eleitorado.
Desde São Paulo, para a Voz da América, Edgar Maciel.
Continuam a acompanhar a Voz da América desde Washington. Aqui nos Estados Unidos, especialistas em segurança cibernética dizem que o ataque do passado 10 de outubro a pelo menos 14 sites de aeroportos americanos, incluindo os de Los Angeles e Chicago, parece ser obra do grupo de hackers russo Killnet. Apesar do impacto não ter sido tão grande, especialistas alertam que constituem uma ameaça. O ataque que afetou os serviços teve como alvo sites de pelo menos 14 aeroportos americanos que foram inundados com tráfego na tentativa de desligá-los ou dificultar que os clientes os pudessem usar. Por trás disso, dizem especialistas, está o grupo de hackers russo Killnet, que tem dezenas de milhares de seguidores nos seus canais no Telegram, uma rede social popular na Rússia e na Ucrânia. Os hackers russos reclamam das sanções ocidentais contra Moscovo, provocadas pela invasão russa da Ucrânia. Os hackers chamam as sanções de um ato de agressão. Ivan Rigi é analista sénior de inteligência de ameaças cibernéticas da Digital Shadows. Eles alegaram que qualquer grupo que esteja ao lado da Ucrânia ou apoie a Ucrânia contribui para essa agressão contra a Rússia. E esta é a razão pela qual eles realizam estes ataques cibernéticos. Lembro-me, em maio de 2022, Killnet realmente declarou guerra oficial contra 10 países, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a Itália.
Uma guerra de ataques cibernéticos. Enquanto isso, a guerra no terreno continua. A 8 de outubro, uma explosão danificou uma ponte que ligava a Rússia à Crimeia, ocupada pelos russos. Os russos retaliaram. Especialistas cibernéticos e um alto funcionário dos Estados Unidos, que pediu anonimato, dizem que ainda não há evidências de que o governo russo esteja por trás deste ataque cibernético e que o impacto dos hackers foi muito limitado. John Hudkist é vice-presidente de análise de inteligência da empresa de segurança cibernética Mandiant.
Eles estão à procura de organizações importantes ou organizações de infraestrutura fundamental, mas na verdade não visam a infraestrutura. Eles têm como alvo os sites associados a essas organizações que realmente não têm nada a ver com as operações.
As operações das companhias aéreas não foram afetadas. Os hackers, no entanto, exibem vários níveis de capacidade de intervenção para especialistas e eles divulgam os seus sucessos. Ivan Rigi, analista sénior de inteligência de ameaças cibernéticas.
Estão muito interessados na atenção na mídia e basicamente construíram-se para se tornar numa marca.
Uma marca com seguidores na Rússia. Mas especialistas dizem que o dano de ataques como esse é mínimo. John Hurtquist.
Eles são realmente superficiais, são realmente de curto prazo, mas, em última análise, são difíceis de ignorar.
Aquele especialista admite, no entanto, que eles provavelmente continuarão a atacar.
E no Irão, os protestos entram no segundo mês, depois de uma mulher morrer sob custódia policial. Mahsa Amini tornou-se o rosto de um movimento de direitos fundamentais focados em livrar o país da República Islâmica. Amancio Miguel.
Chamas e fumo na prisão de Evin, em Teherão. Os detalhes ainda não estão claros sobre como a instalação, conhecida por abrigar prisioneiros políticos no Irão, pegou fogo. O incêndio na prisão ocorreu no contexto do que é agora o segundo mês de manifestações de rua, às vezes violentas, na República Islâmica. Tudo começou quando Mahsa Amin, de 22 anos, morreu sob custódia da Polícia da Moralidade do Irão. A República Islâmica divulgou um vídeo alegando mostrar Amin a desmaiar numa esquadra da polícia. O Irão diz que a queda provocou um ataque cardíaco fatal, mas a sua família contesta, dizendo à Voz da América, que Amin não tinha problemas cardíacos conhecidos antes da sua prisão. As notícias da morte de Amin provocaram indignação global e manifestações, com alguns iranianos queimando seus passaportes do lado de fora da embaixada iraniana no Chile. A indignação continua a desencadear o movimento mundial de oposição ao governo teocrático do Irão. O presidente americano Joe Biden falou a jornalistas no Arvin Valley Community College, na Califórnia.
O Irã precisa acabar com a violência contra os seus próprios cidadãos, simplesmente por exercerem os seus direitos fundamentais. E você sabe, a morte de Mahsa Amin foi... Eu faço política externa há muito, muito tempo. Surpreendeu-me o que aconteceu no Irã. Despertou algo que não acho que será acalmado em pouco tempo.
Enquanto isso, o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, que a princípio disse estar com o coração partido pela morte de Amin, passou a culpar os Estados Unidos e Israel por semear dissidência na República Islâmica. Ele disse que os protestos não vão destruir as bases do país. Mas os iranianos continuam a enviar vídeos para a Voz da América mostrando manifestações generalizadas, com alguns discos de autoridades iranianas em chamas. Um vídeo recente captura vozes cantando nos telhados de Teherão "Morte ao ditador", uma chamada popular contra o líder supremo. Alguns presos da cadeia de Evin são conhecidos por terem dupla nacionalidade de afiliação ocidental. O Departamento de Estado americano diz que trabalha com parceiros suíços para garantir a sua libertação.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Não foi um bom fim de semana para os Palopes, mais precisamente para Moçambique e Angola. Na taça da COSAFA Sub-20, Moçambique perdeu na final contra a Zâmbia por 1-0. E no jogo para o terceiro lugar, Angola perdeu com a África do Sul aos penaltis, depois do jogo terminar empatado a um golo, com os Palanquinhas a jogarem os últimos 16 minutos só com 9 jogadores. Uma expulsão aos 58, outra aos 74. No que diz respeito aos clubes, também não foi bom fim de semana, exceto para o Petro do Luanda, que bateu em casa o Cape Town City da África do Sul por 1-0, a juntar-se aos 3 da primeira mão na cidade do Cabo. E bye-bye, Cape Town. 1 de agosto foi à vida, eliminado pelo Simba da Tanzânia, com uma vitória ontem por 1-0. Na primeira mão, 1 de agosto já tinha perdido em casa por 3-1. Weheri, adeus, 1 de agosto. Nesta Liga dos Campeões, a salientar a eliminação do Tupuisan Mazembe, todo o poderoso Mazembe do Congo Democrático, foi eliminado pelos Vipers, as víboras do Uganda. Teve que sair aos penaltis e Vipers morderam. Adeus, todo o poderoso. De resto, os suspeitos do costume passaram, com algumas quebazadas. Mamelodi Sundowns, Bafana Bastile, bateu o La Paz das Seychelles 8-1, depois de ganhar a primeira mão por 7-0, com um total de 15-1. Sem piedade, o Mamelodi. Zamalek, do Egito, também deu cabazada 5-1 ao Flambeau do Centre do Burundi. E o atual detentor do título, o Wydad Casablanca, deu outra cabazada 6-0 aos Rivers United, que haviam ganho a primeira mão por 2-1. Al Ahly do Egito, outro suspeito do costume, bateu o Monastir 3-0, também está na fase seguinte. Taça da CAF foi um fim de semana muito mau para Angola e Moçambique. Sagrada Esperança empatou em casa com Santa Eloá Lupopo do Congo Democrático, 0 golos. Tinha perdido a primeira mão por 2-0. Sagrada Esperança foi à vida. Fica com a esperança de para o ano ser melhor. Ferroviário da Beira também se engasgou, foi à vida. Perdeu com os Diables Noir, os Diabos Negro, do Congo Brazzaville, 3-0. Au revoir, Ferroviário. Chegamos ao final desta primeira hora desta emissão da Voz da América. Regressamos dentro de segundos para mais 30 minutos. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta segunda-feira, 17 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é agora assegurada por Léo Zarrilo. Na técnica continua Bill Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão: onda de drones atinge a capital ucraniana, dois soldados da ONU mortos no Mali, cidadão chinês assassinado em Bissau e falaremos sobre mulher na política. Na Guiné-Bissau, um cidadão chinês, empresário residente em Colonato, arredores da capital, foi assassinado noite de ontem, aparentemente por ladrões, em Bissau, junto da Polícia Judiciária. O empresário estava desde 2016 no país, onde se dedicava ao comércio de blocos de cimento produzidos numa fábrica que o próprio geria. As autoridades estão no local, particularmente a Polícia Judiciária, também a Procuradoria-Geral da República, mas ainda não há informações oficiais da causa da morte. Em Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, atual primeiro-ministro, vai recandidatar-se à presidência do Movimento da Democracia na convenção do partido agendada para o primeiro trimestre do próximo ano. O anúncio foi feito no sábado, na abertura do ano político, e já provocou a reação do dirigente e deputado do partido, Orlando Dias, que reitera sua disponibilidade para entrar na corrida à liderança do MPD, mas lamenta que o anúncio Correia Silva tenha sido feito na contramão dos mais elementares princípios da ética. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Orlando Dias, que tem criticado a forma como o MPD tem sido dirigido nos últimos tempos, lamenta que o líder tenha feito o anúncio aproveitando-se de um ato político do partido para o cavalgar a favor da respectiva candidatura. Isso, diz Dias, no post colocado na sua página pessoal no Facebook, é feia e adianta, citámo-lo, estamos prontos para disputar com lealdade e seriedade as eleições internas. Só esperamos que o nosso adversário inverta o rumo e acerte o passo pelos mesmos princípios da ética política republicana. Abordado pela Voz da América, o analista político António Lugero Correia considera normal o anúncio de Ulisses Correia Silva feito durante a abertura do ano político. No entanto, o antigo conselheiro da Presidência da República não concorda com aqueles que defendem sempre a unanimidade, porquanto entende que a democracia só tem vitalidade com a pluralidade de ideias.
Todo mundo quis o pluripartidarismo, mas as práticas são monopartidárias. Toda a gente quer vozes dissonantes, diz que é a dissonância, é o estado da democracia, mas querem que todos concordem com o que eles dizem. É um contrassenso, mas é a verdade das coisas. Agora, a verdade é que a nossa democracia tem muito caminho a percorrer. A nossa cultura democrática deixa muito a desejar. Não aceitar que outras vozes levantem, querer sempre soluções de com lista única, não é o melhor caminho para aprofundar a democracia.
A reportagem da Voz da América também registou a opinião do professor universitário e analista político Daniel Medina sobre o assunto.
Em termos de transparência financeira, de apoios e de carregar, digamos assim, pessoas para irem para o Congresso para essa manifestação política que aconteceu, penso que não é correto. Mas em todos os partidos faz-se isso, um hábito não positivo, mas neste momento o que nos interessa mais como cidadãos é que ele se tenha pronunciado, o Ulisses Correia Silva se tenha pronunciado, no que diz respeito à sua posição de se candidatar à liderança de sua própria sucessão.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Luanda, associações cívicas angolanas questionam a fiabilidade e seriedade do relatório publicado recentemente por duas organizações não-governamentais estrangeiras que colocaram Angola entre os 32 países que diminuíram em 50% ou mais o seu índice global de fome desde 2000, embora considerem ser ainda assim um nível bastante grave. Verãs Rodrigues tem a reportagem.
O Parco dos Lambos e líder da ONG, Associação Construindo Comunidades, Padre Pio Akusanga, entende que as conclusões do relatório em causa contrariam por defeito os estudos do próprio governo de Angola.
Eu prefiro não me basear nisso e plasmar também em documentos de pesquisa independente do que estar a basear-me em coisas tanto que criadas, né, só para agradar a B e a C. A fome crónica, a manutenção crónica ainda são persistentes. E esses são os dados dos próprios relatórios, até do próprio governo.
Para Cecília Kitombe, diretora da Unidade de Comunicação e Advocacia Social da ADRA, Associação de Desenvolvimento Rural e Ambiente, relatórios do género valem o que valem em função das metodologias que foram utilizadas para aferir estes dados.
Junto das comunidades, sobretudo o ano passado, 2020-2021, é que houve um aumento muito grande da pobreza a nível do país. A pobreza que nós nos referimos não é só uma pobreza monetária, é também uma pobreza do ponto de vista de acesso aos serviços. E se é uma pobreza do ponto de vista de acesso aos serviços, a alimentação chega a ser também um serviço que poucos estão a aceder. Se assim o é, claramente que nós vamos ligar aqui a questão da pobreza à fome. Então, o que nós podemos avançar é que, efetivamente, nós estamos a partir para um país em que a pobreza ainda é muito gritante. Aliás, nós estamos a vir de 5 anos de recessão econômica, o que traduz uma imensa pobreza a nível das comunidades. Esses relatórios são importantes para a nossa análise, para a contínua reflexão sobre a questão da pobreza, mas não traduzem efetivamente aquilo que é a realidade que afeta a grande parte dos angolanos. Então, nós entramos para um estado de pobreza muito grande, porque a redistribuição dos recursos não está a ser equitativa de acordo com a necessidade que nós temos.
Não foi possível a Voz da América ouvir a versão do governo sobre o mais recente relatório das duas organizações da Alemanha e do Reino Unido sobre o índice global da fome. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América desde a capital americana. Mulheres na política é um tema que cada dia é mais atual. No programa África Agora da Voz da América, a deputada moçambicana pela Renamo, Ivone Soares, abordou este assunto numa entrevista com a Mayra de La Saleta.
Estas jovens percepcionam a representatividade feminina de uma forma um bocado dicotómica entre a representatividade e a agenda feminina. Do seu ponto de vista, por que motivo esses dois pontos não estão harmonizados?
Bom, eu acho que as mulheres que têm a impressão, a sensação de que devia-se fazer mais para termos uma maior presença feminina na arena política, a nível dos nossos países, em África em particular, eu acho que elas têm a razão. São cobertas de razão em acharem que devemos ter mais espaço, considerando que, estatisticamente, a mulher é um grupo populacional muito importante e grande no mundo. Então, não faz sentido que este grupo importante não esteja devidamente representado. Eu acho que uma solução para este cenário seria adotar-se, por exemplo, o projeto Zebra, em que, quando aparece a cabecear a lista ou a liderar uma lista onde aparece um homem, a seguir imediatamente fosse uma mulher. Não importa se essa mulher é jovem ou se essa mulher é adulta, mas que logo a seguir se considerasse uma mulher. E em terceiro lugar se considerasse um jovem. E esse jovem pode ser repetidamente uma mulher ou pode ser um jovem rapaz. Mas é extremamente importante que nós tenhamos pessoas em frente destes processos a representar este mosaico, que são homens, mulheres e jovens, são extremamente importantes e sensíveis a nível da nossa política no mundo e em África em particular.
Muito obrigada, Ivone. Olha, chegaram muitas perguntas via WhatsApp durante a semana, pelo que eu vou dar prioridade aos nossos internautas e não às minhas próprias perguntas. E começo já por evidenciar que as perguntas que chegaram são todas de homens, o que não deixa de ser um dado curioso. Carlton Costa questiona: quais são os fatores para que haja um número inferior de mulheres na Assembleia da República de Moçambique em relação aos homens, quando o número de mulheres eleitoras é superior ao número de homens eleitores no país? E eu queria só acrescentar aqui isto. Existem, esta questão também, existem especificidades para os desafios da mulher na política em África ou os desafios para a mulher na política são os mesmos, independentemente da geografia e do contexto cultural?
Bom, primeiro dizer que o Carlton está coberto de razão. E como eu dizia, e como diziam também as outras intervenientes que estiveram a opinar sobre esta questão, realmente ainda temos um número deficitário de mulheres envolvidas nos órgãos de tomada de decisão, nas assembleias municipais, provinciais, assembleias da República e mesmo a nível do governo, a nível do judiciário. Ainda temos poucas mulheres. O ideal seria termos muitas mais, mas é um trabalho que tem que ser feito em que nós fazemos perceber ao nosso parceiro homem de que não devem ter medo de colocar as mulheres ou de permitir que as mulheres acedam a estes lugares de tomada de decisão. Porque a mulher, quando está em frente dos vários órgãos em que ela tem estado a participar, quer a nível do judiciário, do legislativo ou mesmo a nível do executivo, nós notamos que há uma tendência para haver uma maior probidade, há uma tendência para haver uma maior transparência. Eu acho que a mulher é menos corrupta se formos a comparar com a governação em que os homens estão em frente. Com todo o respeito com os nossos parceiros homens, mas estatisticamente não noto que hajam mais casos envolvendo mulheres na política, no judiciário ou mesmo a nível do legislativo e do executivo, como bem já tinha dito antes, que sejam envolvidas em casos de corrupção, de aceitar subornos ou de desvio daquilo que são as prioridades que possam existir a nível da governação. A mulher consegue ter esse sentimento de mãe, esse sentimento de protetora e ela faz sempre de tudo para garantir que chegue aos necessitados todo o apoio que é dado, quer seja pelas organizações da sociedade civil, quer seja pelos doadores, quer seja pelos parceiros de cooperação, quer seja no uso dos impostos que são pagos pelos cidadãos, fazem questão de usar devidamente, diferentemente da governação que nós temos visto dos nossos parceiros homens. Agora, é bem verdade que nós precisamos de melhorar os números. Uhum. Em Moçambique, nós estamos com uma taxa muito boa, comparando com muitos países europeus, comparando mesmo até com a América, comparando com outros países africanos, mesmo com a Angola, que foi o país que estiveram aqui a apresentar a estatística recentemente, a Mayra apresentou, nós estamos com 42%, quase 43%. Exato. Isto é muito bom, é muito bom. Mas ainda não estamos satisfeitas, porque o que nós gostaríamos é de atingir 50-50. No dia em que nós chegarmos a 50% ou mais, porque também não vamos nos contentar porque temos 50%, então basta. O ponto não é esse. O ponto principal é ter mulheres com capacidade, mulheres preparadas, mulheres engajadas no trabalho que fazem. Não queremos ter seguras de
conta. E esse engajamento, esse desafio de ter esses 50-50 ou até mais na política, acha que é devido ao contexto africano, ao contexto político, ou a mulher, de uma forma geral, em qualquer parte do mundo, encontra esses mesmos desafios? A Ivone aqui disse que os homens têm medo de colocar as mulheres em lugares de decisão. E aproveito para perguntar porquê que são os homens que têm esse poder de colocar as mulheres no lugar de decisão? Porquê que as mulheres não se conseguem colocar nessas posições?
Pois, Mayra, infelizmente o poder ainda é muito masculinizado. Infelizmente ainda temos os órgãos de tomada de decisão dominados pela presença masculina. Então, o trabalho que nós estamos a fazer, de nos cultivarmos diariamente, de irmos à escola, o trabalho que estamos a fazer de procurar saber mais, de estudar, de lermos muito mais, de interagirmos e trocarmos experiências a nível local, a nível do município, a nível das províncias, a nível nacional e mesmo a nível de partilha de conhecimento com outros países e regiões, continente e o mundo a nível global, é um esforço que cada uma vai fazendo, mas com muita dificuldade, devemos dizer isto. Ainda é muito complicado aceder a estes lugares. Nós vemos que temos mulheres que estão, por exemplo, a liderar órgãos de soberania, como assembleias da República. Mas depois vamos ver que os vice-presidentes são homens, não é? Então, aquela mulher é presidente, mas está calçada. Está calçada por homens. Vamos ver que a nível da mesa da Assembleia, temos uma presidente, que é mulher, temos dois vices, que são homens, e depois vamos ver quantas outras mulheres estão a nível da mesa da Assembleia, não é? E vamos ver que a maioria ainda é dominada por homens. Mas pronto, nós também não podemos nos dar por derrotadas por isso. Já o fato de termos conseguido ter mulheres que estão a dirigir órgãos de soberania, em Moçambique, por exemplo, nós temos mulheres a dirigir a Assembleia da República, o Conselho Constitucional, o Tribunal Administrativo, que é importante também, apesar de... E temos também este esforço de ter mulheres a dirigir órgãos como, por exemplo, a Autoridade Tributária. A nível do governo já se atingiu o 50-50, o que também é positivo, mas o grande problema é que este 50-50 que se vê, no caso moçambicano, a nível do governo, é que todos os membros do governo pertencem ao mesmo partido, que é o Partido Frelimo.
Exato.
Então, não se nota aqui uma inclusão daquela mulher que não concorda com a ideologia da Frelimo, mas que é moçambicana e que tem uma palavra a dizer.
Exato.
Então, ainda a discriminação da mulher, se não é baseada no gênero, é baseada na cor política, é baseada na raça, é baseada na etnia. Então, ainda notamos que é um esforço aqui que temos que continuar a fazer, de explicar que se nós somos todos oriundos do mesmo país, é claro que temos interesse de ver este país a desenvolver, a crescer. E não é porque não somos de um certo partido que temos que ser discriminadas. É preciso garantir que toda mulher que tenha competências necessárias para agregar valor às instituições possam ser realmente reconhecidas este mérito e serem colocadas nestes órgãos.
Muito obrigada, Ivone. Vamos continuar, porque nós temos muitas perguntas, Ivone. Peço desculpa por cortar, mas temos mesmo muitas perguntas e o tempo corre aqui. Charles, na Beira, também em Moçambique, enviou as seguintes perguntas. Qual é o nível de envolvimento das mulheres na vida política em África, especificamente em Moçambique? Que eu acho que, de alguma forma, a Ivone já respondeu. A outra é, que perfil uma mulher moçambicana deve ter ao assumir ou tomar o poder político em Moçambique? A terceira, será que a mulher moçambicana é qualificada e tem o talento exigido para estar na liderança de uma instituição política?
Eu acho que sim, Mayra. Eu acho que são boas mesmo. Primeiro porque a mulher já deu provas de que ela é proba. A mulher já deu provas de que ela é competente. A mulher já deu provas de que quando ela vai à escola, consegue ser a melhor aluna até da turma. Uma turma dominada por homens. Então, a mulher não tem que provar o seu valor. Não precisa provar. Porque nós, em tudo em que nos envolvemos, procuramos sempre a excelência. Não é? Então, temos este compromisso com o bem servir, que é uma coisa inata. Estamos mesmo comprometidas com o bem servir. Agora, é preciso garantir que este perfil de mulheres competentes que nós temos em Moçambique, várias, não é? Incluindo mulheres que não têm relação com nenhum partido político, que é preciso considerar, mulheres na sociedade civil, mulheres que estão na oposição, mulheres que não têm qualquer partido. Há muitas mulheres nos vários ramos do saber com capacidade para realmente dirigir instituições, não é? Mas o grande problema que nós temos visto no caso do moçambicano e que deve ser tratado com muita seriedade é a questão da partidarização do Estado. A questão da partidarização do Estado tem estado a ser um entrave para o desenvolvimento, a participação, a integração e a emancipação das mulheres. Parece que o governo só considera aquela mulher ligada ao partido que apoia o governo, que suporta o governo. Eu acho que não devia ser assim num contexto de democracia multipartidária. Eu penso que já é a altura de darmos um salto qualitativo, um salto também quantitativo, em que se privilegia a meritocracia. Vamos lançar concursos públicos. E se ganha uma mulher que não é do partido governamental, que se dê a oportunidade dela mostrar o seu valor no ambiente de trabalho. Se fizer um concurso público e ela realmente tiver as competências exigidas e ganhar, que se considere contratá-la. Mas não é a realidade. O que nós vemos são aquelas palmadinhas nas costas, são os telefonemas, são as almofadas, são as costas quentes, em que mesmo que haja uma competente, se não está dentro do esquema de apoio ou de suporte ao partido governamental, logo fica excluída. O que realmente tem estado a minar o desenvolvimento das mulheres. Nós vemos, a nível da sociedade civil, há muitas mulheres, por exemplo, Mayra, que se engajam de forma muito aguerrida, não é? E que fazem coisas extraordinárias e que não estão ali à espera de nada em troca. Estão mesmo a dar de si, estão a doar. É uma questão de solidariedade, de proximidade com o próximo e de amor ao próximo. Vimos recentemente que há uma professora que teve uma iniciativa de dar aulas no semáforo. Ela encontrou o semáforo junto à Assembleia da República de Moçambique, decidiu juntar os meninos que estão ali, que são vendedores ambulantes, alguns deles, outros são meninos de rua, que não têm família, não têm teto, não têm condições para ir às escolas, e ela decidiu criar uma sala de aulas ao ar livre. Então, junto ao semáforo, ela colocou diante do portão de uma residência, pintou de branco, que usa como um quadro, com giz, ela vai ensinando, vai dando aulas a este grupo social que é excluído. E eu achei esta iniciativa maravilhosa, maravilhosa mesmo. E ela não tem apoios. Ela está a fazer isto como uma iniciativa individual e é uma professora de 25 anos, não é? E está ali a fazer, a dar o seu contributo. E como ela, há tantas outras moçambicanas que estão espalhadas a nível do país, que na agricultura, na aquacultura, a nível do artesanato, a nível da academia, a nível mesmo das questões sociais, têm feito muito para ajudar o próximo. Mas têm apoio do governo? Não têm, infelizmente.
Dentro do seu partido, eu acredito que também tenham havido algumas fricções, ou não, ou sendo que a Renamo é um país completamente, eu peço desculpa, é um partido completamente aberto a essa paridade de género, a essa igualdade de direitos entre a mulher e o homem.
Bom, o que eu posso dizer é que temos um espaço muito grande de abertura pela participação da mulher. Tanto mais que há um esforço de colocar mulheres como delegadas políticas, mulheres como delegadas distritais, mulheres a liderarem bancada parlamentar a nível das assembleias do município, de província e mesmo a nível nacional. Temos um espaço de ter mulheres que são chefes de departamento, mas é claro que nós, como sendo a maioria, ainda sentimos que há uma maior presença dos homens. Isso acontece na Renamo, acontece nos outros partidos, a nível de África, mesmo a nível europeu, ou a nível americano, ou mesmo a nível asiático. Não é? Então, nós estamos num bom caminho, porque pelo menos já conseguimos ser pioneiros na colocação de líderes parlamentares mulheres. A Renamo foi pioneira neste princípio. E isto é muito positivo. Mas, é claro, que nós, sendo a maioria da população, Mayra, nós sempre queremos mais. Queremos mais mulheres a participarem, a terem um espaço de decisão, a terem um espaço em que possam se fazer ouvir. Até porque aquele ditado que diz que educar uma mulher é educar uma sociedade, não é? Eu acho que esse ditado é assertivíssimo.
Caminhamos para o final desta emissão nesta segunda-feira da Voz da América. Vamos agora recapitular os assuntos que marcam a atualidade do mundo. De drones carregados de explosivos atingiram hoje a capital da Ucrânia, causando a morte de pelo menos 3 pessoas. Alguns dos drones causaram incêndios em vários edifícios, enquanto um outro fez um buraco noutro prédio. O presidente da Câmara de Kiev disse que ondas sucessivas de 28 drones foram lançados sobre a capital. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia quer terrorizar a população civil com ataques de drones e mísseis através do país, mas que não será capaz de quebrar o povo ucraniano. A embaixada americana na capital iraniana descreveu os ataques como desesperados e repreensíveis. Entretanto, um avião de combate russo despenhou-se contra um edifício residencial na cidade de Yeisk, na Rússia, na costa do Mar de Azov. A Rússia e a Ucrânia vão proceder à troca de 220 prisioneiros de guerra, 110 de cada lado, anunciaram hoje os dois países. No Mali, 2 soldados das Forças de Paz das Nações Unidas foram mortos e 4 ficaram feridos hoje por uma bomba colocada numa autoestrada, disse a missão da ONU no Twitter. A MINUSMA revelou que desde 2013, 74 soldados de paz morreram devido a explosivos. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu hoje o fim imediato das hostilidades na região de Tigray, na Etiópia, e o regresso à mesa das negociações. O presidente do Quênia, William Ruto, disse ter dissolvido uma unidade policial acusada de execuções extrajudiciais, uma notícia que foi saudada por grupos de defesa de direitos humanos. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 17 de outubro. De todos se despedem Bill Andrade, Leo Suahilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No próximo ano, os Estados Unidos e o Chile marcarão 200 anos de parceria, lembrou o secretário de Estado, Antony Blinken, na sua recente visita ao país. Temos um relacionamento que foi unido fundamentalmente por interesses e valores compartilhados, disse. Os laços económicos entre o Chile e os Estados Unidos cresceram substancialmente desde que um acordo do livre comércio foi assinado por ambos os países em 2003. Como observou o secretário Blinken, o comércio entre os nossos dois países mais do que quadruplicou, atingindo mais de 38 mil milhões de dólares no ano passado, apoiando dezenas de milhares de empregos nos nossos dois países. Os Estados Unidos são a principal fonte de investimento estrangeiro direto do Chile há muito tempo, investindo mais de 25 mil milhões de dólares em áreas de alto crescimento, como o setor de energia renovável no país. Os Estados Unidos investiram 760 milhões de dólares e forneceram assistência técnica a 5 projetos de energia solar no Chile, vários dos quais alimentam residências e empresas em todo o país. O setor de energia renovável no Chile fornece 45% da eletricidade no país e ajuda a promover as ambiciosas metas de energia limpa do país, à medida que o Chile procura alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Embora a economia do Chile tenha crescido ao longo dos anos, a desigualdade também cresceu, como tem crescido em todo o hemisfério, disse o secretário Antony Blinken. Sob o comando do presidente Joe Biden, os Estados Unidos estão comprometidos com a parceria com o Chile para demonstrar que as democracias podem entregar resultados concretos ao seu povo, atender às suas necessidades e promover as suas aspirações. Esta é uma das razões pelas quais os Estados Unidos lançaram a Parceria das Américas para a Prosperidade Económica. Ela está focada em estabelecer as bases para o crescimento económico de baixo para cima e de cima para baixo, expandindo a conectividade digital e tornando as cadeias de suprimentos mais resilientes no hemisfério ocidental. Os Estados Unidos esperam trabalhar com o Chile para expandir o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. O objetivo é treinar e equipar 500 mil profissionais de saúde locais em todo o hemisfério em 5 anos. Esta iniciativa, se totalmente realizada, fará uma profunda diferença prática na vida de milhões de pessoas no nosso hemisfério, disse o secretário de Estado, Antony Blinken.
Ele também expressou o seu apreço pela liderança do Chile em migração, inclusive por acolher cerca de 500 mil de migrantes refugiados venezuelanos e 180 mil haitianos. Com base em valores e interesses compartilhados, os Estados Unidos esperam continuar a sua cooperação e parceria com o Chile nos próximos anos. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.